Hallo, mein Freunde! Está começando a terceira edição desse podcast maravilhoso, seu podcast semanal agora. Estamos fazendo os nossos amigos trabalharem um pouquinho mais. Pô, seu podcast semanal para acompanhamento de futebol alemão. As melhores curiosidades, resultados da rodada, especiais sobre algum time, entrevistas que ainda iremos trazer. Tudo sobre futebol alemão na pontinha do seu dedo, no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, no CastBox, no Anchor, até no seu PlayStation você pode escutar a gente enquanto você joga o seu Crash Bandicoot 2 no PlayStation 1, você pode escutar a gente. E junto comigo, como sempre, sempre presente, está o meu amigo Tylon Moro.
Fala aí, Paris, e também um abração ao Arthur. Estamos aqui para falar mais uma vez do futebol alemão, dessa vez um especial aí que a gente preparou com muito carinho para você que gosta de ouvir a gente lavando a louça, limpando a casa e fazendo outros pormenores. Sempre um prazer estar aqui.
E também junto comigo, a companhia dele, sempre dando um brilho extra ao nosso podcast, Arthur.
Boa noite. Boa noite não. Olá a todos que nos escutam. Olá, Paris. Olá, Taino Moro. Muito obrigado, Paris, por esse elogio. Porém, discordo piamente. Eu acho que eu tenho... Estou apenas mais um no nosso podcast.
Então é isso. Começando a terceira edição do nosso podcast Podkaiser. Ao fundo, uma musiquinha do Rammstein em 8 bits para você se habituar um pouquinho mais com a cultura alemã. E para se habituar com a cultura alemã, a gente vai trazer um especial, muito especial, para você nesse programa de hoje, sobre uma das maiores rivalidades da Alemanha. Mas antes de eu entrar em detalhes, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos colaboradores, para os nossos apoiadores que fazem, que tornam esse programa possível. Queria mandar um abraço para o meu amigo José, dono da loja FZ Sports, a loja, a melhor loja de camisas em todo o Instagram. Vai lá, fala que você escutou pelo podcast, ele vai fazer um precinho especial para você. FZ Sports no Instagram. Queria mandar um abraço também pro pessoal da Bundesliga Brasil, que é o pessoal que tá dando uma força pra gente na divulgação. Pros amigos do grupo Tyler Martin, também, que tá dando uma força muito grande, especificamente o Rodrigo Andrade, que tá dando uma força muito grande na nossa divulgação. Mandar um abraço também pro pessoal do podcast Futebol Inglês, que é mais ou menos o trabalho que a gente faz aqui. Eles fazem de maneira mais excepcional ainda. E às vezes eu dou o ar da graça por lá, então se você conheceu aqui, antes de conhecer lá, dá uma força para a rapaziada do podcast Futebol Inglês também, que é um projeto muito legal sobre futebol inglês. E no programa de hoje iremos tratar, como eu já disse, sobre uma das maiores rivalidades da Alemanha, uma das rivalidades mais quentes da história da Alemanha, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo, devido ao que significa os dois times para suas regiões. Principalmente para suas cidades. Eu estou falando do derby do norte, eu estou falando do derby de Hamburgo, eu estou falando de Hamburgo e São Paulo. É uma rivalidade muito quente dos dois times que atualmente se encontram na Série B da Alemanha, na Zwei Bundesliga, na Bundesliga 2. Mas que isso não deixa de ser um jogo de muito brilho e muita rivalidade quando acontece, não é mesmo, Tylon?
Exatamente, Paris. Uma rivalidade muito quente que vai muito além do campo, né? Se a gente está habituado aí a ver clássicos pegando fogo ao redor do mundo, esse clássico alemão envolve também muitas questões políticas e sociais. Políticas e sociais que envolvem vários elementos aí da história da Alemanha no último século.
É como todo mundo sabe, pela primeira vez na história o Hamburgo foi rebaixado para a segunda divisão. E como se isso não fosse uma tragédia suficiente, a equipe também não teve uma grande performance na temporada passada, quando todo mundo esperava o acesso. E, diferentemente do Hamburgo, seu rival teve uma performance muito boa na temporada passada, coisa que não está se repetindo nesse comecinho, nessa temporada embrionária ainda que temos. O São Paulo já não está performando muito bem, mas que na temporada passada brigaram ponto a ponto pelo acesso, principalmente pela posição de playoff. Então, para quem não conhece muito, provavelmente você já ouviu falar de Hamburgo. Se você gosta de futebol alemão, sabe que o Hamburgo é um dos maiores times da história da Alemanha. Possui a terceira melhor performance da história do campeonato alemão em pontos corridos. É o quinto maior vencedor da Bundesliga, né, desde que se tornou Bundesliga, sendo campeão em 6 oportunidades. E também, junto com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, detém a Copa dos Campeões da Europa, a antiga, como era chamada, né, UEFA Champions League. no ano de 1983, quando perdeu para a equipe do Grêmio de futebol Porto Alegrense. Um abraço pro meu amigo Tylon, naquele Mundial de Clubes, quando o nosso amigo Renato Portaluppi acabou com o Hamburgo. Então, mas vamos começar falando pelo lado do Hamburgo, então. O Hamburgo, que tem uma grande história vencedora, principalmente na Alemanha, e tem como maior ídolo o Uwe Silla, que é um cara que jogou nos anos 60 e 70, que conquistou muita coisa pelo Hamburgo. Mas para falar melhor sobre o time do Hamburgo, eu vou deixar com o meu amigo Arthur. Tem alguma coisa para falar do Hamburgo, Arthur? Pode discorrer a história.
Bom, Parisi, você já disse, já citou os títulos, e o Dinossauro, como é conhecida a equipe do Hamburgo, leva melhor nesse confronto contra o São Paulo. Já são 60 vitórias, 19 derrotas e 15 empates. Muita gente conhecia o relógio que tinha no Volkspark Stadium, que contava o tempo que o Hamburgo estava na Bundesliga, na primeira divisão alemã, na elite alemã. Porém, em 2018 caiu pela primeira vez. Então, não é mais, talvez, o peso que tinha, não tem mais o peso que tinha anos atrás, mas ainda assim é um clube extremamente tradicional na Alemanha, é uma camisa que pesa em qualquer lugar lá na Alemanha. Então, é uma equipe muito rica em história, a torcida muito fiel. Então, acho que é isso que tem para falar do Hamburgo. Fora os títulos que você já citou, a Champions League e a Bundesliga, é um grandíssimo time alemão.
Também um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre o Hamburgo e sobre o São Paulo e sobre o contexto todo. As rivalidades locais na Alemanha são muito fortes, porque assim como no Brasil, assim como também a Regionalliga, hoje em dia as divisões de baixo da Alemanha, os campeonatos alemães, as fases preliminares eram locais. Então era comum você ver campeonato da província da Baviera, daí pegava o vencedor da província do... O Hamburgo, coisa que não é tão comum hoje, porque geralmente o Hamburgo está em divisões acima que o São Paulo, porque o São Paulo não é um time de tanta relevância dentro de campo assim. O Hamburgo, né, tem vantagem gigantesca em confrontos diretos, com 60 vitórias, 19 derrotas e 15 empates, como o Arthur falou. E já do outro lado, o São Paulo não é um time que se destaca exatamente por ser um time competitivo dentro de campo, né, Telo?
Exatamente, Paris, como você disse, o São Paulo até fez uma temporada boa, né, no último ano. Contudo, o principal destaque se refere às questões sociais e políticas levantadas pelo clube e também por sua torcida. Né? São fãs, torcedores que são alinhados politicamente com um posicionamento mais à esquerda, diferentemente da torcida do Hamburgo, que é um pouco mais conservadora, né? Um pouco mais alinhada ao tradicionalismo alemão, por exemplo. Então a torcida do São Paulo levanta posicionamentos, bandeiras que se referem aí a posições, ideologias mais à esquerda. Isso começou principalmente um fenômeno nos anos 80, quando houve uma mudança na sede do clube para um bairro jovem. E a gente sabe do que jovem gosta, né? Jovem gosta de música, gosta de política, e assim a torcida do São Paulo começou a ser composta principalmente por punks, skinheads, hippies, góticos, motociclistas, enfim. Tudo isso contribuiu para que o time começasse a ficar cada vez mais conhecido e mais desenvolvido, digamos assim, dentro do movimento jovem. E aí isso se alastrou, né, na cultura alemã e também europeia durante esse período, fazendo com que o time ficasse muito conhecido, né, mais como um símbolo, digamos assim, do que propriamente pela produção, pelo desempenho, pelos resultados obtidos no campeonato alemão. Então isso fez com que o time se tornasse assim, um fenômeno cult, né, como hoje alguns símbolos jovens se tornam. Então, a partir da criação desse movimento, de seu desenvolvimento, os torcedores passaram a adotar a bandeira pirata, por exemplo, né, com a caveira, os ossos cruzados, dentro de campo, levando isso para o estádio. Também é levantar pautas, por exemplo, antirracistas, antinazismo, também a favor da imigração. Então, tudo isso fazendo com que o time se posicionasse firmemente em relação a questões sociais que foram muito controversas, né, e ainda são durante um bom tempo. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem alguns times que levantam, né, algumas bandeiras sociais de forma um pouco mais firme, como Bahia, próprio Internacional. Então, São Paulo, lá na década de 80, já começou a fazer isso de modo mais veemente, né, de modo mais claro. Isso fez com que a torcida ficasse cada vez mais presente, digamos assim, notória, por esses símbolos apresentados. É outro símbolo também que faz com que a equipe seja conhecida, através do rock. Então, eu citei anteriormente que esse movimento criado surgiu a partir de punks, hips, skinheads, enfim. Então, antes dos jogos, por exemplo, eles colocam a música Hell's Bells, né, para o time entrar em campo. Então, isso faz com que já dê ali um ânimo, né, tanto para a torcida quanto para quem entra. E o time tenha realmente esse espírito, essa alma aí, roqueira, revolucionária e bem presente, né, próxima aí dos jogadores.
Sim, e Tylon, para falar um pouco sobre como é a relação entre as duas torcidas, segundo a polícia alemã, esse é o derby, a rivalidade mais quente do país. Então, as torcidas realmente, não digo que se odeiam, mas há um conflito muito grande entre elas.
É bem natural que a torcida do Hamburgo realmente seja mais conservadora, até pelo time ser mais antigo, e não ter mudado de sede, né? Que foi uma das coisas que o Tylon citou aí, que foi uma das coisas que realmente trouxe o São Paulo para perto. Então, o time do Hamburgo, por mais que tenha vindo de uma fundação, basicamente desde 1887, é um time muito tradicional, né? Que é talvez um dos três pilares históricos do campeonato alemão, junto com o Bayern e com o Borussia Dortmund, pelo menos na minha opinião, porque alguns times que tiveram um ápice muito grande em determinado tempo não conseguiram se manter no nível como o Hamburgo. E agora somente o Hamburgo está no pior período da sua história, talvez, é que a gente começa a, sei lá, não ver o Hamburgo da maneira com que a gente deveria. O Hamburgo, até como você citou, é um time dinossauro, e ele é um dos times, por mais que ele esteja 23 anos sem conquistar um título da Bundesliga, desde a sua fundação, ele conquistou o título em todas as décadas. E isso é uma coisa que você para pensar, e é meio óbvio que tirando a época de guerra na Alemanha, onde não se teve futebol, logicamente, mas ele é um time que conquistou títulos na década de 20, na década de 30, na década de 50, né? Porque na década de 40 não teve futebol, na década de 60, na década de 80, na década de 90, na década de 2000 e na década de 2010. Então ele é um time que mantém uma regularidade, se não são títulos importantes pelo menos, mantém uma regularidade muito grande no que diz respeito a levantar taças. Então não dá pra gente apenas descartar o Hamburgo como um grande do futebol alemão. Se não tem a mesma relevância que o São Paulo tem fora de campo, ele é com certeza o maior clube do norte da Alemanha, e grandes clubes lá não faltam, como o próprio Werder Bremen, o Hannover, o Wolfsburg. Então, eu acho que o Hamburgo, por mais que ele assista ao seu rival tendo uma notoriedade muito grande fora de campo, ele é muito maior dentro de campo.
Ô, Parise. E a equipe do São Paulo, né, na verdade, a sua torcida, levanta muitas bandeiras que são um pouco controversas, né? Para alguns, por exemplo, a imagem do Che Guevara, um revolucionário que para muitos tem seu aspecto negativo, para outros positivo. Também levanta os legados do Bob Marley, cultura Rastafari, enfim. Então está bem ligado aí ao movimento jovem, realmente, a equipe do São Paulo, né? Como eu disse, essa torcida se desenvolveu a partir de movimentos vindo de roqueiros, de punks e também de hips. Então, alguém que a gente vê realmente bem próximo dessas questões sociais, e faz com que os jogadores também se envolvam. Então a gente sempre vê os jogadores do São Paulo comemorando junto com a torcida, com megafones, em festas, enfim, regadas a bebidas alemãs. Então, um time que está bem próximo ali das causas sociais, da própria comunidade, se fazendo com que o envolvimento seja cada vez maior, mesmo não tendo assim, o resultado que outras equipes como o Hamburgo, né, da mesma cidade, da mesma região, possui nos campeonatos que a gente acompanha.
E outra coisa que deixou o São Paulo, que cresceu muito a popularidade do São Paulo, acho que teve dois fatores muito importantes na década de... nas suas primeiras décadas, né? Que depois de que mudou sua sede, principalmente que a própria torcida começou a realizar um processo de banimento no estádio de todos os torcedores do clube que fossem adeptos ao nazismo, né? E isso aumentou em quase 20 vezes a média de público do time, fazendo com que ele se tornasse famoso no mundo todo. E outro fato que chamou a atenção é que ela é uma das poucas torcidas organizadas de time, que talvez não sejam tão conhecidas, que possuem membros nos 5 continentes. Eles possuem membros na Europa, nas 3 Américas, na Ásia e na Oceania, faltando somente a África para fechar todos os continentes no qual o São Paulo tem fãs. E eu acho que isso é uma coisa bastante notória para um time de bairro ter uma dimensão tão grande, até mesmo fora de campo, né?
Sim, o São Paulo, ele tem, digamos assim, uma relação com outras torcidas europeias que combatem, assim, os mesmos ideais, né? Defendem os mesmos ideais, na verdade, como a equipe do Livorno, por exemplo, que tem uma presença antifascista muito forte, a equipe do Rayo Vallecano, que também é contrária ao neonazismo, o West Ham na Inglaterra. Então são times aí que em seus países têm bandeiras ideológicas bem presentes, assim, desde a formação lá atrás.
E, Tarno, você citou o Rayo Vallecano. Em 2015, ambos fizeram um amistoso para selar essa amizade. E o resultado foi 4-2 para o São Paulo, uma vitória do time da Alemanha. Tem até uma matéria muito legal do Trivela, do blog do Trivela aqui. E tem vídeos da atmosfera, de como estava o estádio. Então é muito legal, é uma união muito legal. Você pode concordar, discordar com as pautas que o clube levanta, mas que os clubes levantam, mas temos que admitir que traz uma mágica ao futebol, traz uma aura do que realmente é o futebol para todos nós que somos apaixonados por esse esporte.
A gente não está aqui querendo fazer juízo de valor e valorizar mais uma torcida de esquerda ou uma torcida de direita. A gente está aqui mais para, até mesmo para mostrar para vocês como é muito legal essa atmosfera do estádio do São Paulo, e principalmente porque a torcida deles é muito apaixonada, independentemente, sim, do seu posicionamento. Acho que você tem que valorizar a paixão das duas torcidas. A torcida do Hamburgo pode ser talvez a mais apaixonada da Alemanha. Isso a gente vê no momento do rebaixamento, que metade do estádio ardia em fogo e uma outra metade cantava o hino do clube a plenos pulmões. Então dá pra ver como o time é extremamente apaixonado. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente queria mostrar pra vocês. Queria só ressaltar também uma outra ação que foi feita pelo São Paulo e que basicamente levantou muita fama do clube. Duas, na verdade. Uma delas na década de 70 para a década de 80, onde Cuba passava por uma crise de água muito forte, principalmente porque a União Soviética já estava em seu declínio, e a equipe ficou famosa por puxar uma campanha extremamente importante à época, com o objetivo de arrecadar água para as crianças cubanas. E foi bem legal essa campanha, os resultados dela foram ótimos. E outra coisa que é muito legal do São Paulo é que a equipe passou por uma crise financeira muito grande, e só não faliu justamente por causa dos seus fãs. Quando estava nos seus momentos mais complicados financeiramente, a torcida, principalmente comprando pedaços simbólicos do gramado, souvenirs da equipe na loja do clube. Isso não é exclusivo para alemães, né? Muitas pessoas que admiram o clube vão para lá, ainda até hoje compram alguns souvenirs, até mesmo lembrando dessa história muito legal que a torcida salvou a equipe da falência. Agora, passando para o lado maior da rivalidade, sim, a gente já falou também bastante sobre o Hamburgo, mas eu gostaria de ressaltar que, além disso, o Hamburgo também tem um título muito importante da Liga dos Campeões da Europa, de 82 e 83, né? A torcida do Hamburgo gosta de valorizar muito esse título, porque foi em cima de uma Juventus que vinha muito forte. A época, a Juventus que tinha Platini, Paolo Rossi, que até então era o melhor jogador da Europa depois da grandissíssima Copa de 82 que ele fez. E a própria Juventus tirou Aston Villa, né, que era o campeão atual do torneio. Então a equipe do fez uma trajetória muito legal, ganhando da Real Sociedad, um time bem alternativo nas quartas de final, na semifinal. E enquanto a Juventus ganhou do Vitzel Lodz, da Polônia, um time que hoje não incomoda mais tanto. É, e era muito legal esse formato da Liga dos Campeões, que era realmente Liga dos Campeões, onde somente os campeões de cada país ia. E eu acho que é o maior título da história do time do Hamburgo. E quem fez o gol do título europeu do Hamburgo é um cara que fez muito sucesso como técnico do Hamburgo também, que é o Felix Magath. Pra quem não conhece a história do Felix Magath, ele é um cara extremamente linha dura, conhecido por ser muito linha dura com seus times que passou. Ele é filho de soldado porto-riquenho do exército dos Estados Unidos. Então ele nasceu na Alemanha, na cidade de Aschaffenburg, na Alemanha Ocidental, e fez muito sucesso como jogador no Hamburgo. É o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do Hamburgo, e fez o gol do título daquela Champions League à época. E a reputação dele como treinador é muito engraçada. Os jogadores que já tiveram a oportunidade de treinar com ele chamam ele de Saddam, que ele é um cara bem linha dura mesmo. E passou pelo Hamburgo, passou pelo Werder Bremen, passou pelos principais times da Alemanha, foi técnico do Bayern também de 2004 a 2007, numa fase de reconstrução do Bayern de Munique, e atualmente está no Shandong Luneng da China. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses dois times, meus amigos?
Não, só queria ressaltar que o último tema que você abordou foi a Champions League. Vale lembrar que o Hamburgo, junto do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, são os únicos times alemães campeões da competição europeia.
Exatamente, acho que isso é um ponto a se ressaltar bastante, porque, como eu havia dito no começo, o time do Hamburgo fez muito sucesso em várias décadas, é um time bastante consistente. Aqui na Alemanha a gente costuma ver o surgimento de grandes equipes durante um curto período de tempo, como é o caso do Leipzig agora, por exemplo, como foi o Eintracht Frankfurt na sua época, como foi o Borussia Mönchengladbach na sua época, como foi o Kaiserslautern na sua época. Então é muito comum a gente ver esses times alemães despontarem e cair. Eu acho que a gente tem que aplaudir muito o Hamburgo por ter permanecido no topo tanto tempo, e acho que todo mundo torce aqui para que o Hamburgo volte à Bundesliga o mais rápido possível, né?
Ô, Parise.
Oi.
E o Hamburgo tem o título de Champions League, enquanto vários outros clubes tradicionais da Europa não tem, né? Como é o caso do Arsenal, por exemplo. Tá fazendo com que a conquista tenha cada vez mais valor diante de um cenário que outros times tradicionais que despontam hoje em dia não tem esse título aí. Como o PSG, por exemplo.
É, e não é só uma final, né? Ele chegou na final e não é só um título, ganhou o título e chegou na final também. Chegou na temporada de 1980, perdeu pros ingleses do Nottingham Forest na final, né? Nottingham Forest do Brian Clough, também acho que seria legal a gente trazer um dia, não no podcast futebol alemão, mas falar sobre a história do Brian Clough, que é muito legal. Então, a década de 70 e 80 para o Hamburgo foram muito bondosas. Acho que agora tá cobrando um pouco a história, tá cobrando um pouquinho da performance do Hamburgo, não é mesmo, meus amigos?
Querem falar mais?
A conta chegou. Quer falar de mais alguma coisa, Tylon, sobre o São Paulo?
Não, tá tranquilo aqui.
Então acho que é isso, meus amigos. E se encerra o primeiro especial Podkaiser, é isso mesmo?
Acho que é isso aí, Pri.
Fechou, então é isso. Fechou. Muito obrigado por escutarem até aqui a minha belíssima voz de, sei lá, de alguma coisa muito ruim. Muito obrigado por todos por ter acompanhado a gente até aqui. A gente vai trazer mais alguns especiais. Nosso próximo programa vai trazer principalmente as expectativas que a gente tem sobre os times alemães na UEFA Champions League, um balanço da rodada que acontecerá no final de semana e final de semana que vem, na semana que vem, melhor dizendo. Traremos um Podkaiser novinho, quentinho, saindo do forno para você. Muito obrigado, Arthur.
Muito obrigado, Paris, e muito obrigado, Tylon. Muito obrigado a todos que nos escutaram aqui.
Muito obrigado, Tylon. Valeu pela disponibilidade.
Valeu, Paris. Valeu a todos. Escutem nosso podcast, compartilhem a todos que gostam ou não gostam do futebol alemão. Estamos juntos. Até a próxima.
Mostra pra mãe, mostra pro pai, mostra pro gato, mostra pro cachorro, mostra pra avó. Faz o que você quiser mostrar pro seu psicólogo, pro seu psiquiatra, pro rapaz que cuida de você aí na clínica que você tá com a sua camisa de força. Fique à vontade. Ficaremos muito felizes aqui do outro lado do microfone com a sua colaboração na divulgação. Muito obrigado, meus amigos. Até mais e tchau, tchau.